Então diz assim o Senhor, livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Oséias, capítulo número 14, versículo número 8. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de vocês. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é inteligente que as compreenda? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Fiel, Deus da Verdade, Senhor, Deus que pode todas as coisas e faz todas as coisas, Senhor. Pai, chegou a hora, Senhor, de nós, Senhor, sermos edificados pela Tua Palavra. Chegou a hora, Senhor, de nós ouvirmos a Tua Santa Voz, Senhor. Então eu te peço, Altíssimo, se manifesta agora no meio de nós, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Ó Deus, move-se no nosso coração, nas nossas emoções, Senhor. Ó Deus, me usa agora, Senhor, eu te peço, pela Tua misericórdia, Senhor, para que a Tua igreja seja abençoada por Ti agora, Senhor. Glorifico o Teu nome, Senhor. Move-se na minha mente, abre os meus ouvidos, Senhor. Ó Deus, move os meus lábios, Senhor. Que o Teu Espírito Santo agora, Senhor, domine completamente a minha vida, Senhor, para edificar, para curar e para libertar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que assim seja. Então, seja louvado e exaltado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Irmãos, tem trechos da palavra do Senhor que marcam profundamente a nossa vida, né? Eu diria que a palavra de Deus, ela é uma palavra, conforme a própria palavra de Deus diz, extremamente edificante. A palavra de Deus, ela ensina tantas coisas a respeito de Deus e a respeito daquilo que nós devemos ser em relação a Deus, para que nós possamos, na verdade, ouvindo a palavra de Deus, compreender Deus, entender Deus, porque a essência de Deus está na sua palavra. Né? Se o homem buscasse na palavra de Deus, né, a sabedoria e o conhecimento necessários, né, esse homem seria completamente cheio do Espírito Santo, porque ele conheceria Deus na profundidade daquilo que Deus é e na intimidade de uma pessoa, né, que pode dizer ao Senhor que o Senhor Deus, né, é a essência e é o motivo de todas as coisas existirem. Deus criou todas as coisas. Deus criou o universo que não tem fim. Deus criou as estrelas que são incontáveis. Deus criou as galáxias, né, que são, né, centenas de milhares ou milhões. Deus criou, né, a Terra. Deus criou as nossas vidas. E tudo isso, irmãos amados, tem um propósito. Toda a criação que Deus fez tem um propósito. Deus não estabeleceu todas as coisas para que todas as coisas elas simplesmente existissem, mas Deus estabeleceu todas as coisas para que a glória dele fosse manifesta, né, em todos os lugares que porventura nós mirássemos os nossos olhos. Onde nós colocamos os nossos olhos, nós vemos a glória de Deus. Onde, né, nós pensamos em olhar, ali está Deus, né? Ali está Deus no momento de desejo profundo que aquilo que nós olhamos fosse criado. Sempre com um objetivo e sempre com um motivo para que aquilo acontecesse. E Deus, irmãos, quantas vezes nós louvamos aqui e nós, né, glorificamos a Deus com palavras maravilhosas, dizendo a respeito, né, daquilo que Deus representa para nós e daquilo que nós sentimos em relação a Deus, né? E Deus, na amplitude daquilo que nós louvamos, na amplitude daquilo que nós falamos, e Deus, né, né, no poder que Ele tem, nesse poder criador maravilhoso, na sabedoria incomensurável que Deus tem, né? Às vezes, os nossos sentimentos e a nossa vida nos engana, tentando se separar desse Deus maravilhoso de forma inconsciente, né? A alma do homem, irmãos, é terrível. A alma do homem, ela procura coisas, né, que vão satisfazer somente a si, ou seja, somente ao homem, né? Os sentimentos do homem, que estão ali representados pela alma, né, quantas vezes procuram dominar e enganar o ser humano, trazendo ali, às vezes, atitudes, que são atitudes, né, que eu sempre falo, atitudes loucas, malucas, atitudes sem a mínima referência, né, de conhecimento ou entendimento, né? Se nós olharmos o poder de Deus e tudo aquilo que Deus falou, nós vamos encontrar em Deus tudo aquilo que nós necessitamos. Tudo que você precisa está em Deus. Tudo que você necessita, Deus pode te dar e pode te suprir, né? E tudo aquilo que você não compreende, Deus entende, né? E um dia te fará compreender para que você conheça mais e mais e mais ao Senhor. Nunca se esqueça da vontade profunda de Deus, dele ser conhecido por nós. Não, né, por estudos, não por conhecimentos dados, né, simplesmente através de leituras, de livros e livros e livros, de muitas vezes pessoas que foram inspiradas profundamente pelo Espírito Santo para relatar histórias, né, para confirmar os textos bíblicos através da história e para mostrar algumas revelações, né, que o Espírito Santo deu a esses homens, embora todas as revelações de Deus estejam na Bíblia. Mas Deus inspira homens a interpretar e a mostrar, né, aquilo que Deus escreveu de uma forma talvez diferente, para que as pessoas possam compreender e entender, né, na verdade, o que já foi revelado pelo Altíssimo Deus na sua palavra. Na verdade, nós precisamos somente do Espírito Santo de Deus para discernir Deus. Somente precisamos do Espírito Santo para compreender, né, as palavras descritas no Livro Santo, no livro que Deus, com tanto cuidado, né, deixou para nós, para que nós, né, pudéssemos ir por um caminho sem erro, sem desvio, né, para que nós pudéssemos conhecer a verdade e desprezar a mentira, para que nós pudéssemos conhecer o verdadeiro Deus de forma intensa e de forma forte, né? De forma efetiva, né? Esse é o desejo de Deus. E todas as vezes, irmãos, que o conhecimento de Deus, né, abunda a nossa alma, nos enche, nós somos mais fortes. A própria palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que nós nos aprofundamos na palavra, que nós buscamos na palavra, né, o conhecimento, e buscamos na palavra ouvir a voz de Deus, nós somos edificados, irmãos. Nós somos edificados. Nós somos preenchidos, né, pelo poder de Deus. Eu não quero absolutamente, irmãos amados, que você, né, despreze homens que foram usados pelo Senhor para ministrar coisas que o próprio Deus falou, conforme nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos repetindo aquilo que Deus falou. Nós estamos, né, né, relatando aquilo que Deus nos deixou. Na verdade, nós estamos falando aquilo que Deus já falou. E você, então, discerne, compreenda e entenda que no momento de fraqueza, no momento de fraqueza da sua vida, a tua grande força vai ser a voz de Deus. A tua grande força vai ser ouvir aquilo que Deus já falou, para que você possa ser edificado, porque, como eu disse, nós só precisamos de Deus para vencer, para lutar, né? Nós só precisamos de Deus, né, para realizar os nossos sonhos. Quando eu falo que nós só precisamos de Deus, eu gostaria que você também discernisse, irmãos, que todas as vezes que nós dependemos de Deus e que nós nos usamos da palavra de Deus para que nós possamos vencer, nós vamos estar o que nos motivando, né, na verdade, a trabalhar e a trabalhar e a trabalhar e a trabalhar, né? O homem depende de Deus, mas faz aquilo que Deus ordena, faz aquilo que Deus manda e trabalha para que aquilo que Deus ordena e que aquilo que Deus manda aconteça. Então, o homem que fica parado, esperando as coisas que são de Deus acontecerem, né, talvez fique parado todo o tempo da sua vida. Porque, na verdade, irmãos, a nossa grande motivação é Deus, a nossa grande motivação é a voz do Senhor, a nossa grande motivação é a palavra de Deus, que disse como nós devemos agir, que já nos ensinou como nós devemos fazer para sermos abençoados, para alcançarmos a salvação, né? E, conforme disse o próprio Tiago, a fé sem obras é morta, né? As pessoas, né, que dizem que têm fé e não agem, né, segundo a fé, estão mentindo para si mesmo, estão mortas. É uma fé morta, é uma fé que não existe, é uma fé mentirosa, é uma fé enganosa, é uma fé teórica, é uma fé fraca, é uma fé, né, insuficiente para alcançar as coisas que são de Deus, para alcançar as bênçãos, para alcançar a presença, para alcançar a salvação. Infelizmente, irmãos, muitos perderão a salvação. Muitos não estão sendo abençoados. E muitos perderão a salvação por conta, né, da negligência, por conta, né, das atitudes que foram geradas por uma fé morta. Por uma fé morta. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E é interessante, né, irmãos? É como Deus, ele fala de algumas coisas para nós, assim, que, né, as pessoas, às vezes, ouvem a palavra do Senhor e não conseguem deglutir e discernir, porque não linkam, porque não ligam, né, um versículo com outro, e com outro, e com outro, e com outro. É lógico que o justo, aquele que pratica a justiça, né, viverá pela fé. É lógico, porque o justo busca cumprir a palavra de Deus para que ele possa ser considerado justo, parecido com o Senhor. Parecido com Deus. Então eu queria te chamar a atenção para isso, neste dia, né, para que, sabe, a tua força seja as promessas de Deus. Porque neste mundo tenebroso, irmãos, se nós mergulharmos no nosso dia a dia e nas nossas lutas e nas nossas dificuldades, né, nós vamos sucumbir. E nós não vamos conseguir nos levantar, e nós vamos sofrer, e a nossa vida, né, material e espiritual será medíocre. Será medíocre quando nós temos, sabe, que provar a nossa fé a Deus todos os dias. Todos os dias nós temos que provar a nossa fé ao Senhor. Nós lemos o Salmo aqui no início, né? Salmo número 11, onde o salmista diz, né? O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. E eu sempre falo assim, irmãos, às vezes eu meditava, né? E falava assim: mas por que Deus põe o homem à prova? Se ele sabe o que vai acontecer no final da prova. Por que que Deus, então, põe à prova? Se o resultado já é conhecido pelo Altíssimo Senhor. Existem alguns mistérios, irmãos, sabe? Né? Que estão no coração de Deus, que nós só vamos conhecer profundamente quando nós nos encontrarmos definitivamente com o Senhor. Mas eu queria te dizer que, né, um dos motivos que Deus põe o homem à prova é que o próprio homem conheça a sua fé e saiba quem ele é. Porque na prova, quantas vezes as atitudes do homem são devastadoras, terríveis em relação a Deus. Né? E aí, irmãos amados, o homem se conhece e deveria fazer uma reflexão, né, para entender o tamanho da sua fé e o tamanho da sua fidelidade, né? Porque o homem dizer que ama a Deus, o homem dizer que é fiel a Deus, né, é muito fácil e é muito simples, mas nós devemos, no nosso dia a dia, conhecer a nós mesmos para sermos melhores para Deus. Se num momento de prova você fraqueja e você se levanta nesse momento de prova dizendo: eu sou nada, Senhor. Né? Eu não fui forte o suficiente, Senhor, mas me ajuda, Senhor. Me ajuda para que eu possa me levantar e amanhã ser diferente. No momento de luta, no momento de dificuldade. A soberba do homem, irmãos, é muito fácil de acontecer. Sabe por quê? Porque Deus, no seu infinito amor, nos dá coisas constantemente, nos ajuda constantemente. E o homem, através da sua alma enganosa, quantas vezes se autodenomina suficiente. E que a força, a inteligência gerou, né, determinadas conquistas. Né? Quantas vezes essa soberba acontece? O orgulho acontece? Devemos nos orgulhar, sim, mas de ter sobre a nossa vida a misericórdia de Deus. Né? Devemos nos orgulhar, sim, né? De num momento de luta e dificuldade, né, termos nos mantido de pé, provando a Deus e a nós mesmos a nossa fidelidade. Quando eu falo provando a Deus, irmãos, gostaria de abrir um parêntese aqui de provando ao mundo espiritual que nós somos fiéis a Deus. Para que todos vejam. Para que todos vejam. Os anjos no céu. Os demônios. Neste mundo tenebroso. Né? Que nós somos fiéis a Deus. Que nós somos fiéis a Deus. Né? E é interessante, sabe, irmãos, porque como o homem tem uma alma, que são seus sentimentos, intelecto, né, tal, intelecto do homem, personalidade, e tem um espírito que é semelhante a Deus, né, foi criado à imagem e semelhança de Deus, né. Quantas vezes, irmãos amados, o homem, nas suas lutas, consegue dar uma resposta, ainda que com muita dificuldade, uma resposta de fé. Quantas vezes vem a alegria do Espírito, sucumbindo ali os desejos da alma de desistir, os desejos da alma, né, de jogar tudo para o alto, os desejos da alma, né, de, né, agir segundo as emoções. Quantas vezes nos alegramos por uma resposta de fé que nós demos a Deus, ainda que tenha sido uma resposta muito difícil dada a Deus. O homem, ele se edifica, né, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através da sua fé, atitudes de fé. Isso faz gerar um homem, né, forte. Isso faz gerar uma pessoa forte, uma pessoa, né, que olha para Deus e sente Deus, que tem a alegria do Espírito Santo na sua vida, que tem alegria nas coisas santas, alegria nas coisas que são de Deus, né? Nós temos sim que exercitar tudo isso na nossa vida, irmãos, porque não é fácil a luta deste mundo, não é fácil nas dificuldades desse mundo, não são fáceis, mas, né, nós temos Deus, Deus na nossa vida. Nós temos Deus que, segundo o trecho que nós lemos aqui, dele procede o nosso fruto, né? É ele que ouve as nossas orações. Ele falou aqui: sou eu que ouço as orações de vocês, e de mim é que procede o fruto de vocês. Eu sou como um cipreste. Dele vem. É dele que vem. Não se engane, irmãos. Você é incapaz. Não se engane, irmãos. Sabe, este mundo, né, tenta te roubar, este mundo tenta te matar, este mundo tenta te destruir, e Deus é aquele que te guarda, Deus é aquele que te protege, Deus é aquele que te ensina, Deus é aquele que te leva e te carrega. Quando você não tem mais forças, né? Você não tem mais forças, Deus te carrega, irmãos. Deus te carrega. Sabe por quê? Porque Deus te ama profundamente e olha as suas dificuldades e as suas lutas e sabe que elas não são fáceis. Eu gostaria que você se lembrasse disso. Que Deus sabe que as suas lutas não são fáceis. Mas Ele te deu tudo o que você necessita para vencer. Ele já te deu tudo o que você necessita para vencer. E às vezes o homem não vence porque negligencia aquilo que Deus já fez. E fica clamando, clamando, clamando por algo que Deus já fez. E que se perdeu por uma distração espiritual ou por atitudes que fazem com que as coisas que são de Deus não se materializem, não se materializem em bênçãos. E a nossa dependência, ela é tanta, irmãos. Se nós olharmos, dependência de Deus, né? Se nós olharmos a Bíblia, né? Tiago aqui falou, olha, né? É, por que que você fala, eu vou lá? Por que que você fala, isso vai acontecer amanhã, se você não tem controle sobre nada disso? Né? As situações que nos envolvem, irmãos, a nossa vida neste mundo, ela é tão, vamos dizer assim, vulnerável, né? Que o homem vai, constrói, de repente, em um segundo, a vida do homem muda para uma situação específica que possa acontecer ou tenha acontecido. Um segundo. Tudo que o homem construiu muda e de forma radical. Esse dia eu estava vendo um vídeo, um exemplo, porque existem inúmeros exemplos. Estava vendo um vídeo de uma família que estava ali numa cachoeira, né? E o homem, sim, jovem, sei lá, uns 28 anos de idade, com a sua esposa, grávida, subiu numa pedra assim, baixinha a pedra, sim, tipo, metade desse aquário aqui, e foi dar um mergulho. E ele correu assim, a pedra era grande, ele correu, foi para trás, correu para dar um mergulho. Quando deu um mergulho, ele bateu a cabeça num monte de areia, ficou paraplégico. Filmou um segundo. Uma atitude, se não tivesse feito, não teria acontecido. Uma circunstância fora do controle, que mudou radicalmente aquela vida. Radicalmente, um segundo. E outras coisas mais, irmãos, que talvez já tenha até acontecido com você. Coisas que fugiram do seu controle. E que não... O que eu estou tentando dizer, assim, às vezes acontecem coisas que não vêm acontecendo, que não vêm crescendo, né? Que não vêm, né, vamos dizer assim, sendo conhecidas no decorrer de um tempo, mas coisas instantâneas que podem acontecer na nossa vida, né? Como a morte. Então, sabe, compreenda e entenda que aquilo, né, aquilo que pode trazer resultado para a tua vida, realmente é Deus que tem controle sobre todas as coisas. Você, com teu intelecto, com a tua sabedoria, não tem controle de nada sobre a sua vida. Absolutamente de nada. Porque, de repente, vem algo que você não tem controle e que afeta terrivelmente a sua vida. Né? Realmente o homem é um ser completamente dependente de Deus. Completamente dependente de Deus. Eu falo assim, não, eu não sou dependente de Deus. É impossível essa afirmação se concretizar. É impossível, né, uma pessoa afirmar isso e isso ser uma verdade. Porque Deus é aquele, né, que controla todas as coisas. Deus controla a sua vida. Então se alegre nisso, porque o melhor de Deus sempre acontecerá contigo. O melhor de Deus sempre se manifestará na sua vida, porque Deus controla todas as coisas. E se você estiver na presença de Deus, se você for fiel ao Senhor, as promessas que Ele já deixou escritas, que sempre se cumprem, acontecerão na sua vida. Acontecerão na sua vida. Se nós olharmos a palavra do Senhor, quando o Tiago falou aqui, né, que, né, nós somos como neblina, né, a neblina que vem e desaparece, né, de forma, né, natural, né, não podemos dizer que nós vamos ou não vamos, e sim, se Deus quiser. Paulo foi um grande homem que exercitou isso e sempre dizia, se Deus quiser. Paulo sempre dizia, Paulo tinha que ir num lugar, ou queria ir num lugar, aí eu falava assim, se Deus quiser, eu vou visitar o Senhor. Eu vou visitar vocês. Paulo falava, né, se Deus permitir, eu vou fazer isso. Paulo, na sua infinita sabedoria, né, usava de forma tremenda, né, a sua total dependência de Deus, e usava também, irmãos amados, sabe, da sua humildade compreendendo e entendendo que ele, sendo um homem cheio do Espírito Santo, que ele, sendo um homem que era tremendamente usado por Deus em milagres e libertação, né? Ele dizia, se Deus quiser, ele sempre dizia, se Deus quiser, se Deus permitir, embora ele fosse um homem cheio do Espírito Santo e com a autoridade de Jesus Cristo de forma tremenda, tem um trecho da palavra aqui que eu separei, onde Paulo diz assim, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, ele diz assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Paulo, né, mais uma vez dizendo, né, que a sabedoria não era dele, mas era de Deus, e que toda a teoria que Paulo tinha, né, antes de se converter ao Senhor, de nada servia, tanto é que ele disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo, você sabe, né, a história de Paulo, era um tremendo conhecedor da palavra de Deus, perseguia, arrastava pelas ruas, batia, apedrejava e matava os cristãos. Estava morto no conhecimento de uma palavra, né, porque faltava o Espírito. O discernimento do Espírito, faltava a revelação do Espírito, faltava aquilo que Deus deixou para nós. O poder de um Deus vivo que age nesse mundo segundo o amor e a misericórdia. Né? Salomão, no livro de Provérbios, disse assim, não se gabe o homem do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Quantas vezes Deus deixou dito, escrito, da nossa incapacidade, né? Não se alicerce simplesmente nos seus pés, mas se alicerce em Deus, que é aquele que pode fazer qualquer coisa. Tem aquela parábola que Jesus Cristo deixou escrito para nós, dizendo do homem, né, que, né, plantou e colheu muitos grãos, encheu os celeiros, ficou feliz da vida e disse, né, vou, né, construir mais celeiros para enchê-los e viverei essa vida regaladamente. E o Senhor Jesus disse, né, esse homem é louco, louco, ainda hoje pedirão a tua alma e o que você dará em troca da tua alma? Louco, o homem que despreza a Deus, que se acha autossuficiente, porque em um segundo tudo pode acabar. Em um segundo uma vida pode mudar de forma completa. E você sabe, não perca de vista tudo isso, porque a tua dependência de Deus, quando você realmente, né, compreender isso e for humilde o suficiente como Paulo era, você vai se aproximar de forma tremenda de Deus. Você vai estreitar os teus laços com Deus, sempre clamando ao Senhor e falando com Deus das suas necessidades, para que você não coloque os pés pelas mãos nas suas decisões e você possa, nas suas decisões, sabe, ter sucesso sempre. Ter sucesso sempre. Deus nos prometeu, tudo aquilo que nós colocássemos à mão seria abençoado. Assim deve ser a tua vida. Você deve ter uma família abençoada. Você deve ter uma vida abençoada. Você deve ter um negócio abençoado. Você deve ter bens abençoados. Tudo na sua vida deve ser abençoado. Tudo. Filhos. Tudo deve ser abençoado. Porque tudo é consagrado a Deus e tudo vem de Deus. E tudo o que Deus, tudo que é colocado na mão de Deus, Deus não despreza. Deus cuida. Assim como ele falou, sou eu que ouço as orações de vocês e de mim vem o teu fruto. São palavras que deveriam ser tremendamente, tremendamente motivadoras. Quando Deus fala, eu ouço, sou eu que ouço as suas orações, então nós deveríamos orar, e orar, e orar, e orar, e orar, porque Deus falou que é Ele que ouve as nossas orações. Deveríamos nos motivar, sabe, a deixar a frieza de lado, para nos aquecermos com o Espírito Santo de Deus, nos aquecermos com o Senhor. Uma palavra, uma frase que Deus fala, inunda o homem de conhecimento, inunda o homem de motivação, inunda o homem de poder. Uma frase que Deus fala transforma o coração de um homem. E que você seja esse que é transformado constantemente pelo poder da palavra de Deus. O homem que dá ouvidos ao Senhor e se motiva e vai em frente porque Deus falou. Porque Deus falou. Quantas vezes, irmãos amados, a minha motivação, né, para determinada situação foi porque Deus falou. Porque Deus falou. Porque Deus falou. E assim tem que ser. A nossa motivação tem que ser porque Deus falou. Porque o que Ele falou gera poder e vida para as nossas vidas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe? A verdade. O que é a verdade? Pilatos falou isso para Jesus. O que é a verdade? A verdade é o Deus da verdade. A verdade é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. A verdade é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Assim como Deus falou tudo isso. A minha palavra é a verdade. O homem tem tanta coisa à sua disposição. E quantas vezes o homem negligencia a palavra de Deus? Para nós encerrarmos, eu vou ler dois versículos mais, irmãos. Mais dois versículos. Quando o Senhor Jesus, ele disse assim, no livro de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sabe? E não é uma força de expressão, não é uma questão teórica, é a verdade. É a verdade. E o apóstolo Paulo, quando disse no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos tudo em Deus. São conclusões, sabe, extremamente ligadas à nossa dependência de Deus. Nós podemos afirmar coisas. Você pode afirmar coisas sobre a sua vida. Que você é uma pessoa abençoada. Você pode afirmar isso. Pode dizer, eu sou uma pessoa abençoada. Sabe, às vezes, eu fico meditando assim, em atitudes, né, das pessoas, e quantas vezes eu fico pensando assim, poxa, se Deus é o dono da nossa vida, como nós podemos desobedecer o dono? O dono pode fazer qualquer coisa com a sua propriedade. Ele é o dono. Se ele é o dono da sua vida, Deus pode fazer qualquer coisa com a sua vida. Qualquer coisa. Se ele for o dono da sua vida. Então você é completamente dirigido por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Deus fala, olha, você precisa fazer isso. Você precisa corrigir isso. E você abaixa a sua cabeça, queira ou não queira você, você faz, porque nós obedecemos o dono, porque o dono pode fazer qualquer coisa na nossa vida. E às vezes a gente vê atitudes que negam tacitamente isso, que Deus é o dono da vida da pessoa, embora a pessoa diga que Deus é o dono. Sabe? E aí, sabe, você... Aí a vida da pessoa não é abençoada. E aí a pessoa passa lutas e dificuldades por causa das suas atitudes e não por causa, né, daquilo que Deus quer fazer para edificar. Às vezes Deus faz algo para corrigir e não para edificar, né? E a correção não é boa, a edificação é necessária, a correção, embora seja necessária, ela gera consequências difíceis, perdas, Né? Se a gente for olhar a história de Jó, que nós pregamos aqui recentemente um pedacinho ali da história de Jó. Se você fizer uma reflexão daquilo que aconteceu com Jó, né? Você vai compreender que, embora ele tenha sofrido muito, ele, no final da sua história, recebeu muito mais do que ele tinha, não só bens, mas a comunhão com Deus. E esse era o objetivo de Deus. Quando Deus, já falei isso para você aqui, quando Deus deixou que Satanás agisse na vida de Jó, não é porque Deus era mau, mas porque Deus tinha um propósito de fazer com que Jó o conhecesse de forma verdadeira, de forma ampla. Jó era fiel, segundo o próprio Deus, mas faltava algo que Deus queria dar a Jó. E isso que faltava, né, para Jó receber de Deus, somente poderia ser atingido baseado numa história que aconteceu com Jó. Sofrimento, luta, erros, exaltação a Deus, na luta dele, na luta de Jó, né? Teve aflição, dor, angústia, erros, errou, falou bobagem, falou muita bobagem e falou coisas maravilhosas de Deus. E depois, no final da sua história, a recompensa veio. Talvez, irmãos, no final da sua história, né, a recompensa venha como veio para Jó. Nem que seja a salvação. Né? Talvez a tua recompensa seja a salvação. Que é o quê? A maior obra que Deus pôde fazer nas nossas vidas, ou pode fazer, ou pôde fazer, porque já fez, né? Já determinou, é a maior presente que você pode receber de Deus, a maior restituição que você pode receber de Deus é a salvação. É a volta à nossa terra, aos braços de Deus. Embora, né, para muitas pessoas isso não sirva de conforto, para que a pessoa continue lutando, essa deve ser a grande motivação das nossas vidas neste mundo. A salvação. Porque nós somos como neblina, um dia ela desaparece. Um dia ela acaba, né? O homem não pode perder, né, de vista aquilo que irá acontecer muito em breve conosco, a salvação. A grande recompensa de Deus. Então se alegre, se a sua luta demora, se alegre porque você tem a salvação à sua disposição. Você tem a salvação determinada por Deus para aqueles que são fiéis ao Senhor. Então, a tua luta não é em vão. Conforme Deus disse, se eu não me engano, através do profeta Oséias, se eu não me engano, né? Ou Jeremias, repreende a tua voz de choro, porque a recompensa para obras das tuas mãos, para as obras das tuas mãos, repreende a tua voz de choro, repreende, né? Os teus sentimentos, porque haverá resposta para as obras das tuas mãos. Sempre haverá resposta para as obras das tuas mãos. Sempre. Que Deus te honra e sempre te honrará. Né? Para que possamos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Fique de pé, vamos orar.